Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 22º episódio da quarta temporada, To the Death. E estão aqui comigo para conversar nesse Balde do Odo, Alexandre Bortolucci. Olá, Ale.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
E Luiz Castanheira.
Boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui.
Bom, esse é um episódio, eu acho que bem interessante. Fazia tempo que a gente não via muito sobre o Dominion. Nessa temporada a gente acabou tendo menos coisas sobre o Dominion. A gente falou isso bastante lá no começo, no The Way of the Warrior, que o estúdio solicitou alteração e no fim das contas o Aira acabou tendo que acatar, trouxe os Klingons. No meio da temporada ali a gente teve o Homefront in Paradise Lost. E no comecinho da temporada a gente teve o Hippocratic Oath, que fala um pouco sobre os Gen Radares. Mas, por exemplo, sobre os Vortas, a gente só tinha visto lá em The Search. Gen Radar primeiro e The Search. Então agora eles estavam devendo alguma coisa ali para retomar essa questão Dominion. E aí aqui o episódio foi escrito pelo Aira e pelo Robert Hewitt Wolff e dirigido pelo LeVar Burton. Esse é o quinto episódio que ele dirige, de 10 no total, que ele dirigiu em Deep Space Nine. E eu acho que esse episódio tem uma coisa interessante, é que ele traz diversas coisas que vão acontecendo ao longo do episódio, que elas têm um payoff já dentro do próprio episódio e terão consequências em episódios futuros. E não muito tardios, não. Agora, já no final da temporada, a gente já tem consequência desse episódio aqui e lá no meio da quinta temporada. Então, vamos falar sobre To the Death. Castanha, quais que são, assim, as suas impressões do episódio, contexto dele dentro da série? Eu acho que ele, no fim, ele tem uma certa importância aqui que a gente vai conversar bastante, principalmente talvez com relação aos Vortas.
É, o sentimento que eu tenho com esse episódio é que talvez não seja um grande episódio porque o fim é fraco. Ele não é talvez um clássico como Rocks and Shows da vida, porque o final é fraco, a locação falhou, eles não conseguem resolver de uma maneira tocante a questão do Vorta, a questão do Cisco e do líder Gen Radar. Eles não conseguem extrair um patos ali do final, da sequência final, que eleve o episódio a esse nível. Mas, de modo geral, é um episódio bastante funcional até esse ponto, assim. Mas, infelizmente, tem essa falha, e no final fica uma coisa, as sequências de ação ficam um pouquinho sem cara, e a gente fica meio que, sim, ok, eles fizeram a missão, mas você compara isso com o crescendo que foi, por exemplo, vamos tentar comparar com uma coisa bem distinta, tipo Blood Oath. Você teve aquele crescendo e tinha o envolvimento dos personagens ali, por que eles estavam ali, e você vai até o final com aquela coisa do juramento e tal, até o final. Aqui você acha que as sequências de ação são meio obrigatórias, você não se sente a coisa realmente estar fechando. Precisava fazer aquilo, precisava oferecer um fechamento para aquela história, mas você não sente a história realmente terminando. Mas fora isso, eu sempre achei que em termos de gancho, é um episódio bem legal. Tipo, o teaser é matador, assim, você fica, que diabo fizeram aqui? O teaser é muito legal, é legal quando se introduz os portais, tipo, o que eu poderia fazer para dar um peso para um grupo renegado de Radar? Como é que eu poderia turbinar um grupo de Radar para ele realmente ser uma ameaça grave ao domínio e, eventualmente, à própria federação? Junta com os portais. Entendeu? Ou seja, foram ideias bem interessantes e, de modo geral, a missão conjunta eles conseguem, porque é complicado, né? Porque os radares, eles querem que eles tenham uma certa pegada, uma certa dureza, uma coisa que não seja tão fofinha. Às vezes os Klingons são um pouco fofinhos demais, um pouco beberrões demais, um pouco profissionais demais, e você vai matando espaço e tempo com esse tipo de abordagem, de vou beber, vou contar a história, vou cantar. Os Gen'Hadar, eles querem até para diferenciar, porque já tem o Klingon, a questão de princípio não pode ser parecido. E, de modo geral, eles conseguem fazer isso, eles conseguem trazer mais material para os Gen'Hadar, eles conseguem conduzir a história sem aquela coisa tipo, putz, estão ficando muito bocóis. A gente não sente muito. O ator convidado é legal, o ator principal é legal, ele consegue manter aquela apegada na maior parte do tempo. E você tem a introdução dos Vorta, porque tem aquela coisa de... Eles tinham muito material do Dominion, especialmente dos Vortas, feito como material interno da série, que nunca foi para os episódios, que nunca foi dramatizado para o público entender do que estava se tratando. Eles tinham esse material, faltava talvez tomar algumas decisões de como apresentar, mas eles tinham esse material. Então aqui foi uma oportunidade de colocar esse material à frente, entendeu? E eles tiveram a felicidade de ter o Jeffrey Combs para dar essa cara boa para o Vorta. Foi um sucesso, eu acho que imediato, pelo que eu me lembre. E ele, foi fácil eles bolarem um estratagema para retornar com ele nas temporadas seguintes. Então eu achei, de modo geral, é um episódio legal, sólido. Eu só acho que não tem aquele, talvez aquele brilho final que poderia ter tido, porque tinha ideias boas, assim, uma coisa meio épica. Tinha coisas caminhando ali, especialmente em relação ao Cisco e o principal de Radar, que agora me foge o nome. Podia ter acontecido alguma coisa mais pro final e a gente não sente, assim, meio que, finalizar. Mas não foi tão memorável assim. A ideia é mais ou menos por aí.
E você, Alê?
Eu concordo em muita coisa que o Castanha disse sobre o episódio. Eu também acho que o final foi meio abrupto, né? Corrido. Acho que, de repente, sei lá, poderia ter sido um pouco melhor resolvido, com, sei lá, menos cenas na Defiant. Embora as cenas ali fossem necessárias e interessantes. Mas eu ainda assim, eu gosto muito desse episódio. Eu achei ele muito bom. Acho que ele tem grandes atuações de todo o elenco. É, e aí eu falo do elenco convidado e do elenco principal, né? Acho que ele tem um grande mérito de trazer muitas novas informações sobre o domínio, o funcionamento interno do domínio, como que é a interação entre as raças que compõem o domínio. A gente vê ali que existe uma certa rivalidade ali entre os Gen'Hadar e os Vortas. Acho que, de certa maneira também, a gente tem uma certa continuidade com Jornada nas Estrelas, quando eles trazem de volta a questão aí dos iconianos, dos portais, e com a própria série Deep Space Nine, né, que eles estão trazendo de volta o Dominion aí para a cena. Acho que tem a introdução do Wayun foi muito importante, ele viria a ser um personagem importantíssimo na série, como o Castanha já disse, e meu personagem recorrente favorito, e aí eu digo que ele é recorrente favorito, porque o Garak pra mim não é recorrente, né? Pra mim o Garak é principal, como já disse em outras oportunidades.
Se saiu bem.
Eu acho assim, um episódio refrescante, assim. Eu acho que tem aventura, tem ação, tem bons diálogos, boas tiradas. Tem uma coisa legal também, que é o Cisco voltando ao status quo dele. No episódio passado ele tava no modo banana. Agora ele volta ao status quo dele de macho alfa, de espada, tesudo, matador. Inclusive, eu acho que foi muito necessário aqui, porque ele teve que lidar...
Pra dar acordada, né?
Não, porque ele teve que lidar ali com o Ometrican, que é o Gen'Hadar lá, né? O primeiro lá, o Clarence III lá, o ator. O Wayun, né? Que é muito perspicaz. Pô, ali a Defiant tava um barril de pólvora, com as duas tripulações juntas ali, enfim. Vários conflitos. E, cara, assim... Teve até uma... Vamos dizer assim, teve até um Worf enchendo o saco essa semana. Desde o começo ele já estava enchendo o saco ali. Ele resolveu encher o saco essa semana, o Worf. Começou ali, logo no, quando ele estava debatendo ali com o O'Brien na Defiant, que o Cisco falou, pô, eu acho que a gente podia deixar a Defiant, de repente, patrulhando a estação 26 horas por dia, que é o dia lá de Bajor, 26 horas por dia. E o Worf, isso é uma mentalidade limite, não sei o quê. Aí o Bran fala, pô, é porque você não tem família na estação. Então o Worf já tava ali contestando as ordens ali, tava meio chato desde o começo.
Alexandre, essa fala, você acha que o Sisko ouviu bem essa fala? Ou era pra gente entender que só o O'Brien tava ouvindo essa fala do Worf?
Não, eu acho
entendeu?
Que eu entendi que o Sisko conseguiu ouvir. Só que aí começou a ação logo em seguida. E aí ele falou, cara, vou ficar de olho nesse cara. Tá. E aí você vê que depois o Sisko dá uma... O Worf lá fez o que fez lá com... Saindo na porrada lá com o de radar. E o Sisko acho que aproveitou pra falar, cara, eu vou botar esse cara no devido lugar dele. Já não é a primeira aqui dele, esse tempo que a gente tá aqui nessa missão. Então eu vou disciplinar aqui exemplarmente, que ele tá precisando. Então acho que foi legal, cara, a gente voltar a ver o Sisko capitão. Pô, tem várias... cenas dele, porra, você vê que ele tava bem, tava, como eu disse, voltando ao status quo dele, pô, aquela cena dele conversando com o E1 ali, colocando moral, depois ele chamando lá o Metrican lá pra conversar nos aposentos dele também, botou moral lá no Jean Radar. Depois teve aquela que, depois que o Wolf saiu na porrada com o Jean Radar lá, que ele mandou todo mundo caçar alguma coisa pra fazer, ó, vocês saem daqui, ó.
E o Sisko chegou catando mesmo, né? Catando todo mundo ali naquela vara, né?
Ele falou, quem der mais um soco vai se ver comigo. E aí, ó, agora vocês arrumam coisa pra fazer. Não sei o que vocês vão arrumar. Vocês vão pros seus quartos, vocês vão pras suas rotações de trabalho. Mas eu quero esse aposento aqui vazio. E ele dá um grito, né, cara? Não!
All right. Let's break this up. Get back to your stations or to your quarters. Either way, I want this room cleared. Now!
Então, assim, a plenos pulmões o grito dele, assim. Então, pô, foi bem legal. E a galera sai na hora, assim.
Foi.
Depois ele coloca o Wolf no lugar dele, entendeu? E ainda no final lá, ele, pô, sai na porrada lá no planeta lá, brigando lá com os radares. Ainda salva o American lá, se coloca na frente do cara lá, toma uma cortada pra ajudar o cara a não ser morto. Então, assim, acho que fez bem, cara, pro Sisko aqui esse episódio. Voltando ele ao status quo, como eu disse. E de forma geral, como eu disse, é um episódio bacana, porque ele engloba ação, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento das raças, você acaba sabendo um pouco mais sobre as raças, e tem uma continuidade, que era uma coisa assim que a gente estava começando a se habituar com Deep Space Nine, dela tá sempre puxando alguma coisa, ou dela mesma, né, da série, ou das outras séries de jornada. Então, assim, acho que foi muito bem-vindo esse episódio.
Eu acho que o que mais me salta aos olhos nesse episódio aqui, além disso que você falou, que eu acho que é fundamental aqui pro Sisko, né, esse posicionamento que ele é obrigado a ter para fazer um contraponto, principalmente com os Gen Radares, porque o primeiro lá estava o tempo inteiro espizinhando ele e querendo saber o que ele ia fazer, de que forma que ele ia fazer, e falando, pô, mas você é muito fraco, a federação é muito fraca, essa coisa de querer proteger a vida das pessoas faz com que não os leve à vitória, e blá, blá, blá. Então o Sisko tem que ser forte mesmo. Ele falou assim, não, nessa missão aqui, eu sou o primeiro. Ele fala pro cara, eu achei muito bom quando ele fala isso. Mas eu acho que é muito legal essa coisa do desenvolvimento dessas duas raças. Se a gente for lembrar, os Gen Radares, eles apareceram lá no The Abandoned, que era com o menino. Então o menino lá foi crescendo e não tinha a mínima noção. O que ele sabia e toda a reação que ele tinha eram coisas que já estavam no DNA dele. E depois, no começo dessa temporada, que a gente teve lá o Hippocratic Oath, que daí eram também Gen Radares renegados, que não queriam mais lutar ali, queriam formar sua colônia e que estavam tentando se livrar da dependência do Ketracel White. E eles mesmo falam, né? O Robert Wiltshire fala, eles eram muito fofinhos, esses Gen Radares, né? Não eram... Se era para ser a raça lutadora, só de caras que saem para lutar matando todo mundo, eles não estavam botando muito medo. E aí é que nesse episódio eles conseguiram retomar esse medo, seja pelos renegados que simplesmente chegaram na estação de surpresa e podiam ter destruído tudo ali, quanto esses Gen Radares que ficaram ali na Defiant e eles puderam ter um contato maior. Então eu acho que eles foram bem felizes nessa construção. E aí, do outro lado, tem o Vorta, que a gente tinha visto pouquíssimas coisas, e que é muito interessante também, porque assim, os Vortas são super ardilosos. A gente já tinha visto lá no Degen Radar que a Eren, ela fingia que era uma prisioneira, então no fim das contas a gente não sabe absolutamente nada sobre ela, porque tudo que ela contou era uma mentira. E lá no The Search com o Bora, que é o cara que estava estudando lá a simulação e vendo o que estava acontecendo, ele se apresenta dentro da simulação como um fundador. Então ele também não é quem ele realmente é ali. E até então a gente não sabia direito quem eram os Vortas. E aí agora a gente fica sabendo. E é interessante essa diferença, essa briga que tem dos Vortas com os Genradares, que eles não se bicam. Eu não lembro quando eles falam, quando o Weyoun volta, se ele comenta alguma coisa, aquele Weyoun 4 era meio defeituoso, ou alguma coisa do tipo, não sei. Não sei se eu tô viajando, se ele fala alguma coisa a respeito, mas ele parece...
Fala na próxima aparição?
Não fala não, Mari.
Eu acho que não, Zoriana. The Ties of Blood and Water, né?
É isso. Que ele bebe veneno lá. Tá.
Eu acho ele que ele só, não, ele só não fala remete, que... não.
Ah, tá. Porque parece que ele tá meio... Não meio fora do tom, mas assim... Você vê, é interessante que ele parece assim... Sem paciência com os Genradares... É meio cínico, assim, quando os caras chegam ali pra pegar o Ketracel White, né? Ele meio assim, meio sem paciência. Fala, porra, tava comendo aqui, agora tem que parar pra dar esse negócio aqui.
It's time. It is time. When I say it's time. Very well. Prepare 6 files. Unlock. First, Omediclon, can you vouch for the loyalty of your men?
We pledge our loyalty to the Founders, from now until death.
Then receive this reward from the Founders, may it keep you strong.
Sabe, e assim, a gente sabe que os fundadores, quando criaram ali os Genradares e tudo, a questão da dependência é uma coisa importante, dos caras saber que eles podem controlá-los, né? E até o Weyoun diz aqui nesse episódio que esse controle não é tão... efetivo quanto os fundadores querem levar a crer, querem que as pessoas imaginem que seja. Aí tanto que ele fala que, ah não, por que, que você acha que a gente criou aí o Ketracel White? Que era para eles serem dependentes dos fundadores, né, e terem que respeitar e fazer o que querem. Mas assim, ele não parece ter um respeito pelas coisas que os Genradares fazem ali. E é perigoso, tanto que no final ele é morto por conta disso. Porque ele meio que desdenha deles ali. Então, eu não sei por que eu achava que o Weyoun tinha falado em algum momento que essa versão dele era meio defeituosa, sei lá, e que daí eles consertaram depois. Não sei por que ficou isso na minha cabeça.
É porque tem um episódio da 7ª temporada onde um Weyoun dá um problema, dá um defeito de fato. E aí o Vorta, sei lá, acho que é o 9, sei lá, ele comenta, né, de que de fato houve um defeito no Vorta anterior. Enfim, não vou dar muito spoiler aqui, mas...
Teve isso, mas foi específico daquilo ali, não foi... Não tinha nada a ver com esse Weyoun, né?
Não.
Porque, se a gente for ver lá em Rocks and Shows, o Vorta de lá, ele também desdenhava dos Genradares ali, né?
Então, isso.
Talvez, assim, no fim das contas, não é algo fora, quer dizer, a gente vai ver depois isso.
Sim. Eu acho que faz parte da composição do personagem. Aqui, principalmente, eu acho que a ideia dos escritores, produtores, era de fato mostrar que existia essa rivalidade entre as duas raças. E também eu acho que fazia um pouco parte também para que aquele final, como você já comentou, né, do Weyoun ter sido executado, tivesse, assim, uma lógica. Tipo assim, pô, o cara tá tratando mal pra caramba os Genradares desde o começo. Assim, você pode não concordar com o Genradar executando o Vorta, mas que, assim, no fundo, o cara meio que mereceu. Porque se você pega ali um curto espaço de tempo que ele tava na Defiant, já tava tratando os Genradares desse jeito, imagina o que o cara já não tava fazendo antes, entendeu? Então, parece fazer sentido no desenvolvimento da caracterização dos Vortas mesmo, né, pra série. E como você bem lembrou aí, a gente vai ver outros exemplos.
É que o Weyoun depois, ele parece ser mais... Ele é mais ardiloso, ele não abre espaço para os Genradares questionarem ele, entendeu?
Mas eu acho que essa função é diferente. Eu acho que nessa função de, tipo, como é que eu vou colocar?
Diplomata?
Oficial de guarnição, não, ele tá como oficial de guarnição, oficial de pelotão.
Aqui você fala, né?
Aqui.
É.
Ah, ok, ok.
E em muitas das outras aparições ele tá ou como embaixador, e eventualmente ele tá como adido ao...
Diplomata
no caso,
mesmo.
No caso de Cardassa, ele tá como adido ao primeiro-ministro, não, ao ditador, ao autocrata da vez, né, do cara, depois ele... Depois o Damar, é uma função totalmente diferente.
Ele faz a ponte direta dos fundadores com o governo cardassiano, né?
É. Isso. Então aqui ele tá tipo assim, esse aqui deve ser o cargo mais básico dos Vortas. Eles têm um pelotão de radar, eles vão orientar, eles vão analisar as missões, vão dar as missões, eles vão oferecer o Quetracel. Ele deve ser o cargo mais básico do Vorta. Então talvez esse desgaste justifique essa maior abrasividade aí que o E1 demonstra durante o episódio. Assim, realmente, que o E1 é um filho da mãe, mas ele é o filho da mãe hiper suave. Aqui não, ele demonstra que, pô, esses caras são porra. Esse Gerardo
ele não tem nenhum
isso, entendeu?
Todos os rituais ali do Genradares, ele acha um porre.
Ele é. Então talvez ele esteja querendo subir da carreira, vou colocar assim. Ele tá no momento, pô, daqui a uns anos eu vou estar. Ele pensa, daqui a uns anos eu vou estar no topo. Mal sabe ele, né?
É, não, faz sentido o que vocês falaram, realmente.
Aí você, no Rocks and Show, você tem um cara exatamente nessa função. No The Ship, aquela volta também, a mesma função. Eventualmente ela chega com a tropa dela e o negócio tá tudo errado, todo mundo se mata, só sobra ela.
Exato.
Pra se explicar ali também deve ter sido uma desgraceira. Não sei se mataram ela também, entendeu? Deu tudo errado.
É.
Mas é a função básica do Vortas, tipo, ser um tenente de um pelotão ali e ele faz aquele básico ali.
E ainda falando sobre o Weyon, né? Vocês já comentaram um pouco na conversa dele com o Sisko inicial, quando ele vai falar do objetivo ali, que tem os renegados e que tem lá o portal que ele quer destruir. É interessante que a primeira coisa que ele pergunta para o Sisko, antes de falar qualquer uma dessas coisas, é se o Sisko não gostaria de se tornar, né, o líder absoluto da federação e para fazer aliança com o Dominion. E aí o Sisko fala, pô, mas se você fez aí todo esse perfil psicológico meu, você sabe que a resposta é não.
Captain Benjamin Sisko, I feel honored. Your psychographic profile is required reading for Vorta field supervisors. I probably know things about you you don't know yourself.
If you're trying to impress me, you can forget it.
What would you say if I offered to make you absolute ruler of the Federation? No president, no Starfleet chief of staff, just you.
I'd say your psychographic profile of me isn't as good as you think.
Just doing my job.
E o mais louco é que isso vai remeter depois, lá na frente, porque eles vão oferecer isso pro Ducati e o Ducati vai aceitar.
Exatamente.
É muito bom. Então, esse é um ponto muito interessante desse episódio que eu achei, que eles colocam isso daqui. Parece uma coisa boba ele perguntar isso pro Sisko, mas ele sabe que o Sisko não vai aceitar, obviamente, mas ele até diz, não, eu tô fazendo o meu papel aqui, tenho que perguntar, não custa nada perguntar, mas ele sabe que o Sisko não iria aceitar.
É, imagina se foi o Wei Un que procurou o Ducati e ofereceu aquilo.
Uhum.
Ofereceu a mesma coisa, seria legal essa cena, mas só existe na nossa mente.
É, essa é uma cena que eu gostaria de assistir.
E essa cena que você comentou, Mari, né, que ele fala do perfil psicológico do Sisko, remete ao The Search, né?
Uhum.
Porque lá o Sisko, assim como os outros lá da tripulação e da missão, foram expostos lá àquela sonda, sei lá como é que chama aquilo, holográfica de realidade virtual, sei lá, né? Então ali eles devem ter pego ali exatamente todos os perfis que eles queriam, né, do Sisko e do pessoal. Então é interessante essa continuidade. É legal também, né? Você vê que eles fizeram questão de fazer várias referências diferentes aqui nesse episódio. E pegar o que já tinha sido construído e ainda ir construindo mais coisas, né? Colocando mais tijolinhos aí nessa construção. Por isso que eu acho esse episódio tão interessante.
É, e aí remete também, né, ao Hipocrático Oath, porque aqui, de novo, você tem renegados, e o Eun discute isso daí, que é meio perigoso, porque eles não são tão controláveis como os fundadores gostariam que fossem, então tem o Ketracel White, são várias coisas que depois a gente vai vendo, do tipo... Se não tivesse o Ketracel White, os Jem'Hadars teriam assim, mais liberdade no pensamento. O primeiro aqui, né, o Metclan, ele a priori diz que não, porque ele pisa firme dizendo que eles servem aos fundadores porque eles os consideram como deuses e ele acredita na propaganda de que eles são mais fortes se eles lutarem. Se eles obedecerem, que a obediência é tudo para eles, que ele não tem que obedecer por obedecer, mas é porque eles simplesmente acreditam que a obediência os faz mais fortes. E que daí também é um pouco que a gente vê lá em Rocks and Shows, que é legal, porque daí o Cisco tenta jogar essa mesma coisa em cima dele, mas não consegue também. O cara prefere morrer sendo obediente ao domínio, aos fundadores, do que trair o Vorta. Muito embora esse aqui é mais esperto com o Vorta. Ou o Eun deu mole demais, muito embora lá o do Rocks and Shows, o Vorta ali também pediu para ser morto.
Mas o destino daquele cara foi pior que a morte, Mariana.
É.
O destino daquele Vorta, eu vou te contar. Meu Deus. Aquilo foi terrível. A vingança Ferengue, assim, digamos.
Então, assim, sem querer dar muito spoiler, mas assim, eu acho que em Rocks and Shows, e se você for comparar lá os Jem'Hadars né, daquele episódio desse, acho que aqui entra também o fator experiência, né? Que o cara já era primeiro, aparentemente, há bastante tempo.
É, e lá, verdade.
E lá o cara era o terceiro que foi promovido, porque o primeiro e o segundo tinham morrido.
Sim.
Então o cara era mais bitolado, vamos dizer assim. Ele era um oficial baixo. E aqui o Jem'Hadar já era um oficial alto, já era experiente, enfim. Já estava meio de saco cheio de toda, sei lá, a burocracia, as idiossincrasias dos Vortas. Ah, bicho, entendeu? Esses Vortas são de nada, não. Quem é a parte importante aqui do domínio, depois os fundadores somos nós, os Jem'Hadars, entendeu? Acho que o papel desse episódio foi exatamente esse. Colocar esse contexto, né, de que o domínio não era, entre aspas, aquele império, sei lá, homogêneo do jeito que se parecia, ou se fazia se parecer até esse momento. Existiam ali os problemas internos que a gente não sabia e que a gente acaba vendo nesse episódio e acaba trazendo, acho que uma faceta interessante para eles. Uma tridimensionalidade aqui para o império domínio, para as raças. Bem interessante. Diferente do, enfim, o Luiz comentou dos Klingons aí, às vezes eu sempre achei os Klingons muito bidimensionais, assim. Tudo bem, né? Tinha aquelas intrigas políticas lá, mas sempre pareceu um negócio meio bidimensional, assim, sabe? Meio pouco inteligente como raça. Domínio aqui, você vê que o negócio é um pouco mais complexo, entendeu? Cada raça ali tá defendendo seus interesses. Então, isso foi muito interessante, assim, né? Da gente ver, assim, pela primeira vez nesse episódio.
O que vocês acham que aconteceu na escavação? Teve algum Jem'Hadar que falou assim, ó... A gente deve tomar controle disso aqui para fazer assim, assim. O que vocês acham que aconteceu ali para eles tomarem a atitude, os renegados?
Então, eu acho que, assim, se você for olhar como é o Ometrican, o primeiro aqui, que desse episódio, você vê que ele tem a ideia dele do que é ser Jem'Hadar, etc, etc. Mas também sabe do potencial do Jem'Hadar. Se você pegar um cara mais parecido com o que tinha lá no Hippocratic Oath, lá, por exemplo, o cara viu a oportunidade e começou a contaminar, né, a cabeça dos outros. Falou, cara, a gente não precisa dos Vortas, eventualmente a gente não precisa dos fundadores com isso aqui. Isso aqui é muito poder, isso aqui é o... Sei lá, é a máquina do juízo final. A gente faz o que a gente quiser com isso aqui.
É que ele também não era dependente, né, do Ketracel White. Mas... Deu alguma coisa na genética dele que ele não era dependente. Então... Ele tinha aquela coisa de meio de querer que todos não fossem dependentes também, né?
Mas aqui, mesmo sendo dependente, se você tem um portal e você pode aparecer em qualquer lugar instantaneamente, cara, você vai lá, toma todas as fábricas de Ketracel White ao mesmo tempo. Acho que foi um que fala, né? Pô, pode ter 1 milhão de soldados de radares na Terra, em qualquer mundo, em qualquer lugar. Então, assim, do ponto de vista estratégico, pô, aqueles portais ali são... Literalmente a bala de prata. Então, assim, com certeza, um mais esperto ali conseguiu eventualmente convencer os outros. Falar, cara, a gente pode tomar conta da porra toda.
É, a gente supõe que a escavação já está se dando há alguns anos, então não foi uma coisa que aconteceu.
É, né, que os cientistas do Dominion estavam estudando o portal e tal.
Os cientistas devem ser Vortas, provavelmente.
É, ele fala, ele comenta que é, né?
De algumas raças aliadas, né? Então deve ter acontecido há algum tempo, aí foi incubando alguma coisa ali na guarnição, e aí aconteceu isso aí. Um monte de cientista, mataram todo mundo e não, vamos nessa.
O próprio Metcalf comenta que, ó, a gente sabe tudo sobre os portais. Ou seja, ali no baixo clero ali, dos genradares, né?
Eles têm um rádio corredor.
É lógico, entendeu?
Rádio corredor de radar, tá bom.
É igual nos militares, eventualmente. Nossa, tá acontecendo um negócio aí, tal. General tal. Não precisa nem muito longe, né? Tá pertíssimo da nossa realidade aí, dos acontecimentos dos últimos tempos.
É, a gente tava sendo levado a crer que tinha uma super hierarquia hiper rígida, uma coisa normativa muito estrita, que aqui meio que derruba. Você vê que tem bastante massa de manobra entre o Genradar e os Vortas. Coisas realmente que a gente não sabia, que dá para trabalhar mais, né, as histórias também. Né? E se fosse tudo rígido, tipo assim, ó, faz, aí de cima e embaixo todo mundo faz, como é que a gente vai fazer? Aí vira Borg. Aí não tem trabalho. Vai atacar ou não vai atacar? E todo mundo de cima a baixo faz o que tem que fazer para cumprir as ordens dos fundadores. Aqui não, aqui eles estão pensando de maneira independente. A guarnição da escavação, esse pessoal, o que eles vão fazer em relação a esses renegados. No final, inclusive, ele faz questão de exterminar os demais renegados no final. Então você tem essa massa de manobra de matar o E1 e exterminar os renegados. E a própria atitude do E1 é esquisita também, né, sob certo ponto de vista. Então aqui você vê várias coisas, partes móveis que a gente não tinha ideia de que eram móveis, que eram flexíveis, assim. Eles produzem bastante material para histórias envolvendo o Genradar, no fundo. Eles deram mais flexibilidade para as possíveis histórias.
Essa parte da história é a que mais me incomoda. É essa questão desses renegados, do porquê que nada é explicado e do portal. Porque quando eles chegam lá, aparentemente o portal está funcionando. Não acho que os Genradares teriam capacidade ali para botar o negócio para funcionar. Tanto que quem estava cuidando disso eram cientistas e não eram Genradares. E assim, por que que os fundadores não mandaram ninguém lá, nem outros Genradares, para acabar com o negócio lá e manter o portal funcionando em poder deles? Não acho que eles achariam que o portal seria perigoso para eles, que eles não deveriam usar, entendeu? Porque se eles estavam estudando o portal, é porque eles tinham intenção de usar. Pô, dali em segundos eles tinham milhares de genradares na Terra, entendeu? Se eles queriam conquistar o quadrante alfa, não teria coisa mais rápida e mais fácil para eles fazerem. Então eu acho esquisito, assim, eles não terem mandado ninguém, pediu ajuda ali para o Cisco, é tudo muito, muito conveniente ali. Por que que esses renegados aí resolveram fazer isso? Aí até eu estava lendo lá uns comentários, assim, não acho que foi isso, não acho que era a intenção do Ira e do Robert Hewitt Wolf, porque inclusive eles falam que eles ficaram lá procurando, pensaram em 20 missões diferentes, para qual que seria a missão, para juntar ali, né? Quer dizer, o objetivo não era a missão em si, mas era ter uma missão para juntar a federação com o domínio. Mas aí o cara criou uma teoria que na realidade não tinha renegado nenhum. Isso daí tinha sido uma artimanha criada pelos fundadores para poder fazer com que o Eion se aproximasse do Odo para poder infectá-lo. Que a gente vai saber que isso aconteceu lá no final da temporada.
Teoria longa para...
Que o ataque à estação foi tudo planejado. O ataque à estação... Aí era convenientemente, porque eles, pelo perfil psicológico que eles sabiam que o Cisco ia atrás. Aí já estava aquela nave lá meio abatida, onde estava o Eion com aqueles 6 genradares. Aí ele conta a historinha, tem um portal lá e tal, precisamos destruir, porque ele sabia que a federação iria querer destruir, porque eles já tinham encontrado isso antes, já tinham destruído, porque não é difícil imaginar que os fundadores já tivessem informações da história inteira da Federação se eles quisessem, porque lá em Homefront Paradise Lost tinha fundador na Terra, então ele personificar qualquer cara lá e ter acesso a qualquer informação não seria um problema. E aí eles, assim, mandam, né, os caras ali, eles podem ter o propósito de estudar a frota de perto, como é que o pessoal trabalha, fazer esses genradares terem uma certa experiência que depois pode ser propagada essa experiência para os outros. E aí, no fim, provavelmente só o Eiyun que sabia do objetivo ali, que era teria que infectar o outro, os genradares não sabiam, mas os genradares foram, o cara tinha lá a missão de depois matar o Enyo, para ninguém saber, não cair na boca de todo mundo que pode existir um vírus que infecta fundadores. Imagina, isso seria uma informação preciosa. Então aí elimina o Enyo, que era o cara que sabia, e pronto, entendeu? Mas assim, não acho que eles pensaram nisso. Se eles tivessem pensado nisso, talvez eles tivessem dado alguma dica no final, para ficar uma coisa assim, mas ou para frente lá, né, no episódio final. Mas eu acho que não é. Mas assim, eu acho que ficaram várias coisas não explicadas ali dessa parte que me incomodam um pouco.
Eu acho que é um pouco frágil, assim. A coisa de bolar um cenário para a guarnição se rebelar, eu não acho impossível, não. O próprio Hippocratic Oath mostra que os caras estão... Existe essa liberdade. Os Gerardar fazem coisas à revelia dos fundadores. Então meio que... Eu não acho uma impossibilidade, eu acho que é uma possibilidade, levando a questão tempo, com o tempo eles começaram a ficar impressionados com os potenciais daquilo ali, e eventualmente ocorreu a rebelião, e eles procuraram materiais, talvez para reparar o que foi danificado durante a rebelião, não sei. Já a coisa de não chamar por ajuda, eu suponho que eles até chamaram, só que talvez essa ajuda tenha chegado tarde demais, eles estavam mais posicionados e chegaram antes, eu não sei, porque essa parte eu acho mais difícil.
Não vai dar tempo de chegar e tal, aí os caras já vão conseguir, sei lá, botar em funcionamento.
Porque ele, digamos que foi o pessoal do E1 que descobriu os renegados, então eles levaram porrada na ida. Na ida, eles estavam indo para DS9 e levaram a porrada na ida, a nave ficou lá avariada. E eles foram embora. Então eles não conseguiram se comunicar, talvez estivessem sem comunicações. Quando a Defiant chegou, ele se comunicou de alguma maneira. Mas de qualquer maneira, a Defiant, talvez pela geografia do lugar, estava muito na frente para chegar no planeta. Ficou, o grosso da guarnição ficou lá, eles atacaram DS9 e na volta com os suprimentos. E eles estavam numa região do espaço que, para trazer o Genradar, demoraria muito. Tanto só tinha uma nave. Eles estavam em uma nave só. Eu acho frágil. É impossível. Não é impossível. Mesmo assim, não é impossível. Mas acho que é mais difícil. Não a coisa da guarnição. A coisa, assim, digamos, filosófica de se rebelar. Eu acho interessante. Eu acho que com algum tempo... Eu acho possível. A questão aqui da logística para eles talvez chamarem, eles não terem, estarem muito, depois, muito atrás do Defiant para fazer alguma coisa a respeito, talvez seja a questão aqui.
É que o negócio é muito perto do buraco de minhoca. Porque a Kira fala pro Cisco que, sei lá, faz umas 3 horas que a estação foi atacada. Aí ele já sai imediatamente, passa pelo buraco de minhoca e tá lá seguindo o rastro da nave. Então, quer dizer, ele não pode ter perdido muito rápido esse rastro. Os caras não estavam muito longe dele. E aí ele já encontra a nave, entendeu? Então o negócio é muito perto do buraco de minhoca.
Não, ele não encontra a nave, ele encontra a nave do E1.
Isso, encontra a nave do E1, mas não tá muito longe.
Mas aí eu acho assim, pessoal, honestamente,
sim.
Cara, aí é conveniência. Se a gente for lembrar lá do episódio... Contagem lá da nova geração, onde aparecem os iconianos a primeira vez, sobre a cultura iconiana. Pô, a origem dos iconianos, o mundo natal iconiano, ele aparece exatamente na zona neutra entre a Federação e o Império Romulano. Então se dá alguns conflitos específicos lá exatamente por causa disso. Então acho que é uma conveniência de roteiro, sim, tá? Assim como foi lá na nova geração, para serviço da história, entendeu? Poderia ser mais sólido? Com certeza poderia ser mais sólido. Mas eu acho que aqui, especificamente, a ideia era desenvolver a raça lá dos Genradares e dos Vortas. A gente vê o conflito, E a gente vê algumas outras situações onde eles interagindo com a tripulação da Federação, da Frota Estelar, a gente pudesse ver as diferenças, a gente pudesse ver, né, as idiosincrasias de cada raça, enfim. Então, assim, com certeza é conveniente demais, mas faz parte, né? É que quantos episódios a gente vê que não tem, assim, conveniência? Não tem jeito. Aí é a conveniência em nome da arte, vamos dizer assim.
É que para mim atrapalha um pouco. Eu acho que não é tanto os renegados, é mais o valor ali de ser um portal que te pode te transportar para qualquer local ali do universo. Então, assim, é um negócio importante demais para não os fundadores não estarem tão preocupados com o negócio, sabe? Então isso para mim ficou meio esquisito.
Você assistiu o Contagion, Mari,
da operação? Não assisti.
Tá, fica o dever de casa para você então.
Uhum. Esse eu não deu tempo de ver. Eu tinha pensado em assistir, mas acabou não dando tempo.
Você vai ver lá que lá tem os seus problemas também, entendeu?
Uhum. Uhum.
Enfim, mas eu acho que, como eu disse, né? Eu entendo aí que realmente poderia ter sido, sei lá, de repente melhor resolvido. Mas uhum. Acho que, assim, o objetivo realmente era mais as interações. Mas ok, beleza.
Uhum.
Entendo seu ponto. É compreensível seu ponto.
Mas antes da gente ter começado a falar sobre isso, né? O Ale, você estava falando umas coisas sobre os genradares e tal. E que aí é interessante que os genradares também corriam o risco de, como os Klingons, meio que ser bidimensional. Porque até aqui eles falam, é muito legal aquela conversa da Dax com um deles ali, né, o Tomantorax. Não, o Tomantorax era o segundo. É o Virakikara, sei lá o que é o nome do raio dos nomes desses genradares.
Virakikara.
É, Virakikara, acho.
É, Virakikara, é isso mesmo.
Virakikara. Virakikara, o cara virava Virakikara. Gostava da Dax, virava cara.
Aí, meu, eles estão conversando ali e ele fala, não, a gente não precisa dormir, a gente não precisa comer, a gente não quer se divertir, porque senão...
A gente não faz sexo.
É, a gente não faz sexo porque não tem mulher de radar, só tem homem. A gente foi criado, né? Tudo bebê de proveta. There must be something you'd rather do. Maybe get some sleep? We don't sleep. How about getting something to eat? The white is the only thing we need. Don't sleep. Don't eat. What do you do for relaxation? Relaxation would only make us weak. I mean, people are no fun at all. Glad I'm not a Jem'Hadar woman. There are no Jem'Hadar women. So what do? Lay eggs? Jem'Hadar are bred in birthing chambers. We are able to fight within 3 days of our emergence. Lucky you. So let me get this straight. No sleep, no food, no women. No wonder you're so angry. Quer dizer, se você for pensar, podia ser, pô, os caras são isso, os caras só querem lutar e não tem nada muito forte. Mas eles conseguem colocar, principalmente no papel desses genradares que a gente viu aí, principais, aqui em Rocks and Shows, como tem uma tridimensionalidade no personagem. Ele não é aquela coisa, assim, chapada. Então eu acho que eles conseguiram colocar essas coisas interessantes do personagem, o embate dele com o Sisko, a cobrança que ele tem ali da frota, de serem muito fracos. A hora que ele vai lá, meu, ele simplesmente foi lá e arrebentou o pescoço do segundo dele, e aí ele olha pro Sisko e fala, e aí, você vai matar o Worf?
Ia ser engraçado.
Cara, e o Sisko parece até brincadeira de criança. O Sisko assim, não, agora você vai lá pro seu quarto e fica lá até. Enquanto você não estiver trabalhando, você fica lá no seu quarto.
Ele já tá morando lá na Defiant mesmo.
É, a diferença é tão gritante, assim, né? Entre os dois, assim, que eu acho que esse episódio ele tem esse objetivo de solidificar essas diferenças do Dominion com a Federação. Então, isso daí é interessante. E aí, aquele discurso do Netclan, quando eles recebem as armas. Tem umas tiradas muito boas. Primeiro que o Aeon tá lá atrás com cara de saco cheio. É muito legal. Você foca ali no Aeon que você vê que ele não tá nem um pouco... Fala, ai meu Deus, lá vai mais um desses rituais. Aí ele fala, não, eu estou morto. e todos nós estamos mortos e a gente vai para a batalha para poder recuperar as nossas vidas. Porque ele fala, né, vitória é vida. Aí o O'Brien, eu sou o chefe Miles Edward O'Brien, eu estou muito vivo.
E quero continuar assim.
Quero continuar assim.
Muito bom, é muito bom.
I am first, Ometeclan. And I am dead. As of this moment, we are all dead. We go into battle to reclaim our lives. This we do gladly, for we are Jim'Hadar. Remember, victory is life.
Victory is life.
Such a delightful people.
I am Chief Miles Edward O'Brien. I'm very much alive, and I intend to stay that way.
Amen. Let's get it done.
Aliás, eu acho que, assim, nesse episódio, a gente já viu isso em outras oportunidades, mas nesse episódio, esses momentos aí do O'Brien, da Dax principalmente, eles foram bem oportunos, assim.
Uhum.
E ajuda um pouco a quebrar, assim, o clima às vezes meio pesado, trazendo um certo ar de credibilidade, daquele momento ser crível mesmo, né? É porque quem nunca, né? Às vezes numa reunião, depois de uma reunião, no trabalho, uma reunião mais séria, fez uma piadinha, né? Tipo assim, pô, tem que trabalhar pra caramba, não vou dormir a próxima semana inteira, pô, o cara me deu uma enrabada aqui, pô, ele podia ter passado vaselina, né? Alguma brincadeira dessas. Então eu achei legal, assim, cara, bem incrível, assim, esses momentos que eles entraram, o O'Brien e a Dax, né? Que eles que meio que lideraram essas tiradas, assim, esse lirismo que tem nesse episódio. Que o
O'Brien tava super afiado, né, nisso.
Quem? O O'Brien?
O O'Brien, porque quando o Sisko fala, não, às 7 horas a gente vai ter lá uma reunião para falar sobre a missão, e ele é, e às 7:30 a gente vai fazer uma confraternização, né.
E a Dax fala, e eu esqueci meu traje de gala. Então,
sim.
Eu achei bem legal, assim, cara, você sabe, achei bem, sabe como... Parece gente como a gente, assim, eles estão conversando, assim, como se fosse, tipo assim, né, o trabalho deles. Então eles estão fazendo brincadeiras ali entre eles de coisas do trabalho deles. Pô, achei isso muito legal, assim, muito bacana, né? Menos pasteurizado do que a gente estava acostumado a ver, de forma geral, nos oficiais da frota. Achei bacana, assim. Porque lá na estação ainda tem a Kira, né, o Odo, que são outsiders da frota. Não são da frota, são de outras raças, de outra realidade, vamos dizer assim. Ali não, ali só tem frota estelar, praticamente, quando eles estão conversando. Então, achei bacana, assim, cara. É um ambiente menos pasteurizado, como eu disse.
E a Dax super, assim, positiva, né? Querendo fazer umas premonições, porque é interessante que ela chega e fala pro Jim'Hadar lá que estava conversando com ela, que não, você vai viver o suficiente para ser ancião. Ele conversa falando que ele tem 8 anos e que nenhum Jim'Hadar viveu mais do que 30, se viver 20 anos é tipo considerado um ancião. E depois ela fala isso pro O'Brien, quando o O'Brien chega lá com uma gravação, que ele toda vez que ele vai para alguma missão que tem risco de vida, que ele acha que é super problemática, aí ele grava a mensagem para Keiko, para Molly, e aí ela fala, não, você vai viver até no 100 e tantos anos, vai falecer com a família e amigos, né, no seu entorno.
Eu gostaria de ter visto essa, eu fiz a imagem na cabeça, eu gostaria de ter visto essa imagem.
140
anos. Série, 140.
É, 140 anos.
Acho que seria uma imagem legal pra série.
Sim, eu
acho que é o que você falou, Mari. Acho que tem tudo a ver com a Dax aí. O que a gente vê aqui, do que a gente vai ver dela depois. A gente talvez não tivesse visto tanto disso nela ainda. Mas eu acho que aqui também parece que começa a aparecer essa faceta dela. De mais mentora também, sabe?
Uhum.
Dessa veia de experiência dela começar a aparecer um pouco mais. A gente vai ver mais pra frente, né? Ela aconselhando o Sisko em diversas ocasiões. Ela conversando com o Bashir, com o próprio Worf, quando o negócio começa a esquentar lá, com a Guerra do Domínio. Então, assim, eu acho que também isso é importante, né? Porque parece ser, assim, um daqueles momentos em que o personagem começa a... Não vou dizer dar uma virada, né? Mas ele começa a ter um certo... A gente começa a ver umas características, alguns traços da personalidade que começam a ficar mais latentes a partir de um dado momento. E eu acho que esse é o momento da Dax. Pelo menos, assim, pelo que eu me recordo, né? Se eu for fazer um trilhar, assim, né? Uma, como se fosse uma cronologia dessa faceta mais mentora dela, acho que começa aqui, realmente. Claro que ela já deu aí um ou outro insight lá pro Cisco e tal, para outros personagens, mas aqui o negócio parece ser mais latente, assim, sabe? Mas que fica mais orgânico com o que a gente vai ver mais pra frente. Então, assim, acho que a partir daqui até o final da trajetória dela na série, essa característica começa a ficar mais evidente.
É mesmo porque, se a gente for ver aqui nessa temporada, ela teve pouco destaque, né? Ela teve o Rejoined e basicamente só, né? Ela tá sempre aparecendo ali no fundo, com alguma coisa, tá? Alguma conversa com o Cisco. Ela não teve nenhum destaque a mais, né, nessa temporada. Mas é engraçado ainda nessa conversa lá com o Gen Radar, com o Virak cara lá. Quando ele começa a falar do negócio da idade, que ele fala, eu tenho 8 anos. Eu falei, ai meu Deus, agora ele vai perguntar quantos anos ela tem. Ai, que vergonha do cara, era que souber a idade dela. No choque, tipo, meu, como é que pode, né? É engraçado que ela ainda tenta amenizar, falando, eu parei de contar com 300, né? Quando chegou no 300 anos.
Isso não parece, nossa.
É, não parece, é. E ela tava também toda engraçadinha, né? Porque o Cisco contou pra ela que o Netclan tinha ameaçado ele de morte a hora que acabasse a missão. E ela vai e conta pro Worf, né? E
o Worf voltou a carga,
fala,
né?
Vai falar lá com o Cisco. Ele fala, pô, mas como é que você sabe? Ah, você contou pra Dax. Todo mundo já sabe. Eles conseguiram balancear esses momentos, assim, que não são cômicos, mas que dão uma suavizada na história, porque se a gente for ver, ela é pesada, né? As cenas lá de luta no final, o pessoal morrendo, o primeiro matando o segundo ali, inclusive, não sei se foi em DVD ou em alguma exibição lá, tal, que a cena não aparece o primeiro matando o cara, eles cortaram fazendo um foco na cara do Worf, não tem o som do osso quebrando, e eles também cortaram, né? O Aira ficou meio pé da vida, porque eles cortaram acho que uns 32 segundos de luta que tinha. Ainda
mais um pouquinho
no final, e aí acabaram cortando, porque acharam que tava demais.
É o que você comentou sobre o corte, foi na exibição inglesa.
Uhum.
Eles de fato cortaram. Eles não gostam do barulhinho do pescoço estalando lá na TV inglesa, uhum, né? Eles já tinham feito isso em Hard Time, lá, quando o O'Brien mata lá o companheiro de cela dele lá. E aqui eles fizeram a mesma coisa, só que assim, a cena em si eles cortaram, eles tiraram. Tiraram a parte ali onde o cara gira o pescoço do segundo lá, do tomando tórax lá. E a questão das lutas, de fato, foi a primeira vez nas séries contemporâneas onde houve realmente censura. Eles cortaram mais de 40 segundos. Eles falam entre 40 e 45 segundos de lutas foram literalmente cortadas. Os caras gastaram um tempo danado para filmar em locação as lutas. Ficaram um dia inteiro lá no Griffith Park, lá, que é uma locação conhecida lá de jornada, desde a época lá da série clássica. E já tinham gravado lá vários episódios, inclusive de Deep Space Nine também, Shadowplay, enfim, aquele lá do The Jim Radar também, foi gravado lá no Griffith Park. Cara, eles tiveram um gasto absurdo para gravar em locação e cortaram, cara, a censura lá. E aí foi.
Não, mas imagina os extras, Alexandre. Maquiagem para todo mundo, uniforme para todo mundo, lidar, sim, com isso tudo.
Perfeito.
Foi uma grana.
Tiveram um gasto absurdo. É, assim, se a gente for entrar nas minúcias disso, por exemplo, eles gravaram lá onde era o Observatório de Pássaros, no Griffith Park, que é como se fosse uma colinazinha. E aí, os banheiros, os trailers onde tinha a parte ali funcional, logística, do set de gravação, ou seja, onde eles armazenam boa parte dos equipamentos, onde o pessoal usa banheiro, essas coisas, cara, ficava na parte de baixo. Então você imagina, você tem que gravar lá em cima da colina, aí alguém, ah, cara, tô com vontade de ir no banheiro, ah, pô, tô com vontade de comer alguma coisa. Cara, tinha que descer a colina, ir lá, comer ou ir no banheiro, enfim, fazer o que tiver que fazer, ah, preciso buscar outros equipamentos. Então foi um pesadelo, cara. O Lever Burton fala que foi o pior dia de gravação da carreira dele como diretor, entendeu? E a assistente de direção lá, BC, como é que era o nome dela? BC Fontana? Não, não confundir com a DC.
Não, acho que é BC Cameron.
É,
acho que é BC Cameron.
Deixa BC Cameron, isso mesmo. Perfeito, Luiz. Então, a BC Cameron também falou, cara, foi, assim, a gente foi, na noite anterior, organizar as coisas lá, levar as coisas. Cara, a gente tinha certeza absoluta que a gente não ia dar conta de filmar tudo, porque tinha que usar luz natural. Aí, pô, os caras fizeram um trabalho hercúleo, como você falou, contrataram um monte de extra. O Madalone ficou bravo, cara, com eles terem cortado a cena.
Cortaram logo os dublês, né?
Cortou, ele foi, ficou bravo.
Saudade.
Eles falaram, ele ficou triste. Ele falou, cara, a cena de batalha ia ser mais legal que do The Way of the Warrior. As cenas coreografadas. E aí eles cortaram, acharam muito gráficas as cenas. A atriz que faz a Jadzia disse que realmente, mas realmente eles deram exagerada. Mas que tinha uma cena lá que ela, uma daquelas espadas lá, não sei como é que chama aquilo lá, aquela arma de corte lá do Genradares. Pô, ela enfia aquele negócio em 3 Genradares ao mesmo tempo, entendeu? Mata 3 ao mesmo tempo. Então ela falou, porra, tem um negócio aqui que eles estão exagerando, tá muito gráfico isso aqui. Corte
de pescoço. Não só isso, aí ficou meio exagerado pela diferença de força aí, né? Porque se eles queriam retomar essa coisa dos Genradares serem extremamente perigosos e fortes e tal, de repente eles tomando pau ali do pessoal da federação fica meio esquisito. Tem que ter um certo equilíbrio, não pode ser muito desequilibrado pro lado da frota.
Eu não sei porque, assim, né? Pelo que eles comentaram lá na Defiant, teria mais ou menos uns 150 Genradares naquele planeta, que era a equipe lá que cuidava lá do portal iconiano. Que era 162 e o Ométrico comenta que mataram 12. E tinham pelo menos 150, então. Então, assim, eles iam estar em menor número. Então você tem que considerar que eles são guerreiros de elite, de fato. E os Genradares, não necessariamente todos eles têm experiência. Igual o cara comenta também, que depois de alguns dias que eles nascem, eles já vão para o front. Já estão disponíveis para batalha. Então, às vezes, tem uns Juninho lá no meio, tem uns Murilo lá no meio. Vão dar uns molezinhos, entendeu?
Murilo de radar, já pensou.
Então, acho assim, eu gostaria de ter visto essa cena de batalha inteira, full, entendeu? Porque realmente deve ter sido interessante. E assim, nos dias de hoje, onde a censura é muito mais permissiva, pô, não deve ter sido nada demais, né? Então, enfim, a gente perdeu aí 40 e poucos segundos aí de gravação aí que poderia ter sido alguma coisa bem bacana. Mas fazer o quê?
É que tem umas coisas burocráticas. E às vezes eles contam as mortes. É um negócio meio burocrático, às vezes. Tem eu acho que foi o Ron Moore. Quando ele tinha mania de gravar podcast para acompanhar os episódios da Barossa Galáctica. Aí tem lá um episódio lá pelas tantas, aí o Baltar tinha aquelas imagens da Seis Espectral que tinha a ver com o Divino e tal. Pô, ele teve que negociar com o censor para finalizar um episódio, ela ficava ali cavalgando o Baltar. Tinha que negociar quantas estocadas poderiam ser mostradas no episódio. Nesse nível o negócio. Não, meia dúzia. Se fizer 7 estocadas, aí já vai dar problema, já não pode. Desse nível, assim, uma burocracia. Ela de costas, nu assim, né? Até onde a câmera pega, ela de costas ali, o Baltar de frente pra gente, ela de costas, assim, por cima. E fica contando as estocadas ali. É nesse nível o troço. E já era em outro momento, já era, não era prêmio, mas era cabo básico, então tinha mais facilidade, mas ainda não era liberadão mesmo, entendeu? Tinha que negociar também o negócio. Então é isso que eu tô chamando a atenção, que essas coisas de censura, às vezes é uma burocracia meio esquisita mesmo, difícil de entender.
Mas
então,
era assim, Castanha, porque se a gente for contar, esse episódio de Deep Space Nine foi a hora em 96, 13 de maio de 96.
Pelo menos uns 10 anos antes.
10 anos não sei, né? Porque Galáctica foi o quê? 2004, esse episódio que você está falando? Tá falando do piloto lá? Da minissérie
não,
piloto?
Já era durante a produção, na segunda temporada, talvez.
Então, realmente fazia
uns 10 anos antes.
Uns 10 anos. E a gente está aqui há 18 anos, né? Depois, praticamente. Uhum. Então, assim, essa parte da censura já avançou bastante, até porque já passou muita coisa. Com os novos recursos que se tem, né? Com as novas mídias, streaming. Eu acho que as audiências são menos. Não sei se inocente seria a palavra correta, né? Mas assim, a audiência hoje tem muito mais acesso a cenas mais gráficas, e eu acho que isso acaba fazendo com que a censura seja um pouco mais permissiva hoje em dia do que era há 20, 30 anos atrás, entendeu?
E são mortes limpas, são mortes que não tem sangue nessas mortes. golpe, dois golpes, o cara já cai, entendeu? Não tem amputações, não tem sangue jorrando, entendeu? Ou seja, o negócio tudo super limpo. A impressão que deu foi um número de mortes. Exageros, mas talvez o número de mortes tenha chamado a atenção, né? Porque realmente a gente não está acostumado.
É,
em batalha, né?
Eles falam 42 mortos, né? De radares, né? Nessa cena.
É, eu não lembro o Bloodolph, eu não lembro se tinha muitos extras, porque podia estar escondido, né? Você não vê golpe nenhum. Você vê uma luta com alguns, daqui a pouco tá todo mundo no chão, não morreram. Aí também é uma espécie de truque que se
lembra
faz,
que a gente,
né,
comentou que, por exemplo, a Dax não aparece ela efetivamente matando ninguém no episódio. Ela sempre, tipo, bate, o cara cai, mas não que ela matou o cara.
Nesse episódio?
No Bloodolph.
O Bloodolph. É, eles tiveram esse cuidado.
Eu lembro da gente comentar sobre isso. É, então, acho que aí aqui acabou sofrendo.
É, outra época, assim. A pessoa tem que se preocupar com isso. Que é o oficial federado. A pessoa tem que se preocupar com isso. O que vai mostrar, o que de fato ele fez.
Uhum.
Mas eu suponho que o número de morte tem assustado alguém. Não sei se o Rick Berman, alguém do estúdio, exatamente de onde começou, mas acabaram cortando e, pô, podia ter mostrado tudo. Seria legal ter esse episódio, assim, finalizado.
Não, então, porque o que acontecia? Naquela época, antes do estúdio, de fato, lançar o episódio, repassar o episódio, que eram contratos, eles eram comprados com antecedência e o estúdio produzia e depois só repassava. Antes de repassar, tinha um sensor que olhava, que era de um órgão específico lá, né? Que olhava isso. E o cara não deixou passar, não. Falou pro estúdio: não, isso aqui vocês têm que cortar, ó. Não pode, não. Isso não pode ser exibido, não, cara. Entendeu? Então, o corte foi aí, cara. Não foi nem corte do Berman, nem da Paramount em si, enfim, nada disso, não. Foi um corte de um órgão específico lá, que eu não vou saber aqui nomear exatamente. Posso até procurar depois pra vocês, se vocês quiserem, mas, assim, o corte veio daí. Assim,
não, cara, faz sentido, é censura mesmo. Exato. Então, é esse órgão que o Ron Moore tava discutindo também, provavelmente. Que eu acho que já não tinha mais conteúdo, acho que o estúdio não tava mais ligando pra isso mesmo, cabo básico. Devia ter alguma questão de censura, assim, pra poder passar ali. Troço doido. É que você vê, não chama atenção, né? A gente vendo... Você vê que foi cortado, mas não chama atenção, assim. Parece algo inofensivo, assim, não chama atenção. Essas quebradas de pescoço chamam muito mais atenção. Porque durante a série ocorreram várias das quebradas de pescoço. Eu acho um negócio bem mais chocante. Porque por um fio, aí faz o fio, passa no pescoço do cara, morreu, não respingou sangue, não cortou, não decapitou, não aconteceu nada. Essa coisa de pegar o cara e quebrar o pescoço, eu acho uma coisa mais chocante. E passava direto. A parte americana passava. Eu lembro do famoso, né, o Worf matando lá um clone lá pro E1, 9, 10, sei lá, o Worf mata um dos clones do E1. Você sente direitinho, ele dá o clique ali do pescoço e não tem grandes problemas, assim. Eu acho curioso, acho um negócio bem complicado.
Ale, você quer comentar alguma coisa da parte da direção? E daí você pode já emendar aí nos trivias e tal, tem alguma coisinha dos atores convidados?
Ixi, tem uma porrada de coisa aqui. Tá, vamos lá. Acho que o LeVar Burton fez uma direção firme aqui, né? Aqui era mais ritmo que ele tinha que dar pro episódio. A gente nunca vai saber o episódio acabado final, né? Com essa cena de batalha, mas, assim, acho que ele fez um bom trabalho. Dessa vez não teve muita firula, não fez tanta coisa, assim, diferente que ele costuma fazer, plano sequência, enfim, né? Que ele tinha feito no último episódio, lá, o episódio Ferengue lá que ele dirigiu. Mas foi uma direção firme. Acho que as cenas ali, principalmente na Defiant, foram muito bem filmadas. Logo no começo ali, tem uma cena ali que ele acompanha ali, move a câmera, acompanhando os diálogos, os personagens. A gente tem várias tomadas ali com plano aberto, né? Com a reunião no refeitório ali, acho bem legal. Ele consegue colocar todo mundo ali sem parecer que tá todo mundo empilhado. Umas outras cenas ali na ponte da Defiant também. E ele fez vários planos fechados ali para dar um pouco mais de dramaticidade. Tem uma cena específica, você já até começou a falar sobre o assunto, que as pessoas atribuem isso a um erro dele, essa uma filmagem. Que é quando o Odo e o E1 ali estão conversando, que ele vai fechando ali. O plano vai ficando cada vez mais fechado, ele vai dando um close no rosto dos dois.
Essa cena eu achei esquisita.
Então, Mas ali é pra dar ali uma dramaticidade. Tá fechando ali pra dar mais dramaticidade. É que a cena vai concluir. E as pessoas falam que foi um erro porque a gente perde um contato da mão esquerda do Eun no ombro do Odo. Que no roteiro fala sobre isso. Tem escrito no roteiro que o Eun encosta no ombro do Odo. Né? Como se fosse um tapinha, assim, né? Uma encostada, assim, amistosa. Que a gente não vê.
Então teria sido nessa cena?
Teria sido nessa cena.
Eu, hoje, quando eu tava vendo, aí eu reparei bem. Você vê o ombro dele dando uma levantada, mas como tá focado no rosto dele, você não sabe o que aconteceu. Mas como a gente sabe que teve esse toque da mão dele, tudo, você vê o ombro dele levantando um pouquinho ali.
Isso, exatamente. O ombro esquerdo, né, Mari? É o ombro esquerdo.
Isso, é o ombro esquerdo, é.
É, só que assim, no roteiro fala, né? O roteiro inicial lá fala disso. Só que assim, tem um debate grande na internet dizendo que no roteiro tá escrito que foi a hora exata que o Eun contamina o Odo. Aí eu peguei o roteiro para ler, o que tem disponível aqui. E no roteiro, realmente, tem uma... como se fosse uma observação logo depois dessa descrição da cena, que fala que o Eun encosta a mão no ombro do Odo. Depois tem como se fosse uma observação entre parênteses, dizendo que é a hora onde o Eun contamina o Odo e que a gente vai ver em Broken Link. Só que assim, na minha opinião, essa observação foi colocada depois do roteiro de Broken Link já ter sido escrito, entendeu? Porque faz sentido o Eun ter colocado o vírus no Odo naquele momento? Faz muito sentido. Inclusive dá um peso até maior, né? Porque o Eun tenta convencer o Odo até o último momento. Aí quando o Odo fala que não, aí ele fala, bom, aqui eu não tenho mais o que fazer para convencer o cara na conversa, de boa. Então eu vou ter que usar o último artifício pro cara voltar lá pro grande elo, que é contaminar o cara. Então, assim, se a gente for considerar esse contexto, essa cena realmente foi bem escrita e maravilhosa pelas consequências. Eu só tenho dúvida se isso realmente estava no roteiro original, né, essa observação estava, porque lendo o roteiro não parece. Parece uma observação colocada depois. E tem um chat que o Ron Moore participou em 99, aqueles chats da AOL, que um cara pergunta isso pra ele. Os dois episódios já tinham ido ao ar, a gente estava ali já nos finalmente da série, ali na sétima temporada, e o cara pergunta pra ele, porque eles tinham lançado um CD chamado Deep Space Nine Companion. Não confundir com o livro, tá? Era um CD que eles chamavam de Companion, que tinha todos os roteiros da série. E parece que nesse CD tinha essa parte do roteiro falando isso. E aí um cara perguntou pra ele. E o Ron Moore falou, não, isso é apenas um rumor. Se você ler lá o chat da AOL que tem lá no Memory Alpha, tem as palavras dele dizendo que realmente era um rumor, que não era verdade. Então eu fico um pouco em dúvida. Agora, tudo leva a crer que a cena foi escrita dessa maneira sim. Talvez ele não se lembrasse porque, sei lá, não foi ele que aparou os finalmente do episódio, né? Foi o Robert Hiltwolf e o Ira. Eu não sei se isso chegou a ser conversado diretamente com eles, né, naquelas reuniões de staff lá que eles faziam, aquelas reuniões de roteiristas. Mas faz muito sentido, assim. Só que, na minha opinião, isso não estava diretamente, como que eu vou dizer, indicado no roteiro inicialmente. Tá? Eu acho que eles poderiam querer fazer para dar toda a dimensão que a cena precisava, mas eu não tenho certeza que isso estava explícito no roteiro como a gente lê hoje na internet. Eu acho que a observação, entre parênteses, que tem, foi colocada depois.
Ou ele tinha isso e no fim eles acharam que ia ficar muito explícito e preferiram não divulgar, sabe?
Então, mas
não
lá
quiseram nem mostrar, no fim das contas, o Eun tocando no ombro do Odo.
Então, eu acho.
Mas eles tinham imaginado naquele. Eles planejaram que aquilo ali seria o momento em que o Odo foi contaminado, né?
Até tematicamente o texto aponta para isso.
Não, então. Isso
encaixa
que
direitinho.
Sim, é isso que eu acho. Eu só acho que a observação que consta no roteiro disponível na internet hoje não foi colocada naquela época. Eu acho que foi colocada depois de Broken Link. Entendeu? E eu acho que sim. Que como não tinha sido colocado explicitamente da forma como a gente vê hoje na internet, eu acho que o LeVar Burton não levou isso em consideração, entendeu? Porque como não estava indicado lá no roteiro, ele filmou a cena do jeito que ele quis. E aí realmente perdeu-se o toque do Eun no ombro do Odo, que de fato aconteceu. Se você olhar minuciosamente a cena, como a Mari já apontou aí, você consegue perceber que ele realmente toca. Só pela mexida de pescoço que ele dá, assim...
O movimento do você... ombro, sim.
Isso, exatamente, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Então, assim, tirando esse, entre aspas, erro do LeVar Burton, acho que a direção dele foi muito boa, foi ok. Deu ritmo pro episódio. Eu gosto muito desse episódio. Gosto muito do trabalho do LeVar Burton aqui na série, de forma geral. Principalmente nesses dois últimos episódios aí. A gente teve aqui uma grande intervenção do Jonathan West, né? Que era o diretor de fotografia da série. Nas cenas que eu comentei aqui, né? Que foram gravadas lá no Griffith Park, lá no Santuário dos Pássaros. Que era um local mais alto lá, enfim... Eles tinham só um dia para gravar, e aí dependeu de fazer umas cenas lá já escuro, já no escuro, né, à noite. E lá não tinha iluminação artificial do parque em si. E aí o Jonathan West tirou uns coelhos da cartola aí, iluminando. E assim, realmente aparenta que eles estão de dia o tempo todo ali.
Legal.
Então foi bem bacana aí, né? Querendo ou não, ele teve que ser bem perspicaz aí para fazer a cena funcionar. As cenas de locação, eu falo. Sobre a direção, acho que era isso, Mari. Sobre os atores convidados, cara, tem um monte de coisa aqui, cara. Não sei nem com quem eu começo. Bom, vou começar com o Eun. Cara, o Jeffrey Combs, a gente já tinha ele como Brunt aí na série, já tinha feito também o papel de um outro extra. E, assim, acho que ele fez o papel e entrou como uma luva pra ele, assim, cara. Acho que é um dos momentos definidores da série, que é a entrada do Eun em Deep Space Nine. Como eu já disse, é meu personagem recorrente preferido, que o principal é o Garak, e o recorrente aqui seria o Eun mesmo. Ele disse que ele procurou interpretar o Eun como se fosse um vendedor, uma almofadinha, que ele pegou lá, conforme uma cena que ele viu num filme do Stanley Kubrick lá de 75, chamado Barry Lyndon, filme de época lá, do século XVIII, com Ryan O'Neill. É um bom filme e tal, acho que tá um pouquinho datado, mas vale a pena assistir. E a atuação dele, assim, do Jeffrey Combs, foi tão boa que os caras, depois que eles viram o episódio, falaram, cara, a gente tem que arrumar um jeito desse cara voltar. Porque foi tão boa, assim, né, foi tão marcante a interpretação dele, que eles arrumaram um jeito do cara voltar, e merecidamente, né. Ele realmente arrebentou aqui, todas as interações dele aqui, a Mari já colocou, né, aquela acidez com os Gerradares, aquela vaselinada com o Cisco ali, enfim, realmente sensacional aqui a interpretação dele, né? Eu gostei muito da interpretação do Clarence Williams III aqui, né, que é o Omethrican. Ele era conhecido lá nos Estados Unidos por ter feito uma série ali no final dos anos 60, 68 a 73, chamado Mod Squad. Era uma série lá de três jovens lá que, enfim, criminosos que começam a trabalhar com a polícia e tal. Muito conhecida lá nos Estados Unidos. Essa série, inclusive, teve um filme remake de 99. Horroroso. Nossa, um filme muito ruim, cara. Com a Claire Danes, com o Giovanni Ribisi e com o Omar Epps. Nossa, muito ruim, cara. Tinha também o Josh Brolin nesse filme. Não sei como um elenco tão bom conseguiu fazer um filme tão ruim, mas enfim. Foi só um remake dessa série, do Clarence Williams III aqui.
Só rapidinho. Se você fizer um histórico, assim, de atores que tiveram... atores negros que tiveram destaque ao longo da história da TV, essa série aparece listada.
É.
E esse papel do Mod Squad é dito um personagem culturalmente relevante, assim, em termos de espaço para atores negros na TV.
Isso que eu ia comentar agora. E
aparece de tempos em tempos, aparece listado assim.
Isso, então.
Então é relevante ele trabalhar em DS9, eu acho legal. E dirigido pelo LeVar Burton, então fica um pacote.
Isso. Então, no final dos anos 60, teve um movimento no cinema e na televisão, eles tentaram incluir um pouco mais atores negros, chamado Black Exploitation, eles chamavam esse movimento. E aí, esse movimento realmente começou, um dos caras que começou esse movimento, fazendo sucesso junto à comunidade negra nos Estados Unidos, usando o Black Power, né, cabelo Black Power, foi ele, né, foi o Clarence Williams III. Ele virou um ídolo de uma geração inteira de atores negros, né, de artistas negros. E aí, depois, teve o Shaft lá, né, que é aquele filme lá, série também dos anos 70, e alguns outros filmes lá com... Como é que é o nome daquela menina que fez aquele filme do Tarantino? Pam Grier, exatamente. Então, assim, ele era muito conhecido lá na comunidade negra americana, o Clarence Williams III. Depois ele viria fazer um filme, ali, depois aqui desse episódio, em 99, chamado A Filha do General, com John Travolta. Madeleine Stowe, James Woods. Inclusive, o James Crowe trabalha no filme, né? O James Crowe é o eterno Zefran Cochrane, lá de First Contact. Ele é o general do filme. E o Clarence Winterseer é o coronel, é o imediato dele, é meio que um cara de confiança aqui do James Crowe no filme. É um filme, também não é muito bom não, mas vale pela curiosidade assistir. Então, assim, gostei muito da interpretação dele. Ele acho que ele traz uma certa aspereza, assim, o personagem, a forma como ele interage com os próprios Gerradares lá, com o Cisco. Não sei se vocês perceberam, mas ele não se comunica de forma geral com os Gerradares falando, os caras da equipe dele. Ele faz uns movimentos, assim, com as mãos, como se os dedos, o dedo indicador e o dedo médio estivessem juntos, assim. Então, quando ele quer falar para os caras pararem, ele levanta esses dois dedos, assim. A gente vê isso naquela cena ali no teletransporte, assim, que eles chegam, que os caras começam a reclamar, né? Ah, vamos partir para porrada aqui e tal, não sei o quê. E ele faz assim, ele abre os braços, assim, com os dedos juntos, assim, como se fosse, assim, um pedido para os caras pararem. E lá também, na reunião, lá no refeitório, quando os caras começam a falar também, né, que os caras da federação aí não tem gosto pela luta, são medrosos, ele também levanta a mão, assim, com os dois dedos, assim. Então, assim, é interessante, né, ele traz uma faceta legal, assim, pro personagem, muito interessante. Então, gostei muito da atuação aqui do Clarence Winterseer, e principalmente as trocas dele com o Cisco são muito interessantes, assim, né. Você vê que tem uma certa tensão no ar, assim, ele, enfim, né, tá tentando mostrar pro Cisco ali que ele também é macho alfa e tal. Sim. Aí o Cisco, não, eu sou mais um macho alfa, quem manda aqui nessa porra sou eu. Eu que sou o primeiro aqui, rapaz. Me respeita e tal. Então, achei bem legal, assim. Pena que o final não teve um desfecho, assim, né, interessante pros dois. Do jeito que o episódio prometia, né? Mas, assim, gostei muito da atuação dele. A gente tem a presença...
Caiu um pouco no clichê do Cisco salvando a vida dele ali, e aí ele, ah, não, beleza. Então, deixa pra lá. Mas quando a gente se encontrar de novo, eu não vou perdoar.
Tem muita convicção, né?
Pouca convicção. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque, assim, poderia ter tido um desfecho diferente ali. Mas, enfim, não deu. A gente tem o Brian Thompson, foi o segundo lá dos Jemadares, tomando tórax, que morreu lá, teve o pescoço quebrado pelo Ometlican.
Brian Thompson é a primeira vez que ele faz o Jemadar. Ele tinha feito o Tosk.
Não, ele tinha feito o Inglatu.
É, lá em Rules of Acquisition, é aquela raça esquisita lá, que era mó esquisita lá, que era ele e a namorada, a mulher, sei lá o quê.
É, lá o membro do... Thompson é aquele cara, é o
Bounty Hunter do X-Files. Bounty Hunter
do X-Files, né? Isso, lá do... É o Schwarzenegger com desconto, né?
Exatamente. É o Schwarzenegger de baixo custo. Ele fazia uns filmes lá, né, de ação. Uhum. Lá nos anos
então, 80. Mas vem cá, qual era o nome do Tosk? Não é Brian, não é?
Não, não, não. O Tosk era aquele cara que fez o Kill em Voyager. Lembra? Esqueci o nome do ator.
Não, cara, que isso?
É, pô, não é ele que fez o Kill?
Não, o caçador. Eu tô falando o Tosk, a criatura.
Não, então, a criatura foi o, se eu não tô enganado, o mesmo cara que fez o Kill. Mas o Kill lá que ia morrer lá, que teve um julgamento, que queria se matar...
Não, esse fez o caçador. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Tá. Tá falando aí.
Mas enfim, o Brian Thompson era o Inglatu, né? Que fez o casal lá do clube de swing lá, de Rules of Acquisition. Não lembra não? Que eu fiquei brincando.
Não, lembrei. Então esse é o Brian Robertson.
Esse é o Brian Thompson.
O Tosk é o Scott McDonald.
Scott McDonald.
Então, não é ele que fez o Kill em Voyager? Eu tô confundindo.
Não, é o Garrett Grant. O caçador.
Ah, é verdade,
O caçador é que fez o Kill. O Tosk é o Scott McDonald, tá?
Que ele fez o Goran Agar em Hippocratic Oath.
Ele fez o Goran
Agar. Ele fez um Genradar, né? O Tosk.
Tá. Ok. Ok.
Tá tudo meio ligado ali, né?
Tem alguma ligação. Tem alguma ligação. Mas, enfim, eu gostei do papel dele. Ele faz o papel desses valentões também bem, né? Eu gosto, assim, né? Ele tem uma imposição física, a voz dele também. Foi legal a treta dele com o Worf ali, né?
A maquiagem. É que a raça do Rules of Acquisition?
Não, eu não lembro da raça. Eu lembro que era Inglatu o nome do
Inglatu, aquela maquiagem deles era surreal. Então, que foi aquilo?
O figurino era pior, né? Roupa de couro.
Aquilo ali, né? Que tinha que ser censurado, cara. Aquilo ali, meu Deus.
Bom, A gente já tinha comentado lá em Rules of Acquisition que o Thompson era conhecido pelos filmes de ação das séries dos anos 80 e 90 lá, como o Castanha já colocou aí, era o Arnold Schwarzenegger de baixo custo lá. Ele tinha feito Exterminador do Futuro, Stallone Cobra, Missão Alien, tudo como coadjuvante, né, ou como extra. E Comando Ryan não, ele fez como protagonista mesmo, que é um filme muito mequetrefe lá de ação, final dos anos 80. É com o Oliver Reed, o George Kennedy, mas é muito ruim o filme. Bom, ele já tinha feito lá também Nova Geração, enfim. Depois eu viria a trabalhar em outros episódios aí também da Enterprise.
Ele, né? E o Jeffrey Combs trabalham juntos na Enterprise lá na quarta temporada, naquela sequência de três episódios lá, que ele é o Romulano, né?
Ele é o Valdor, né? Que é o
ele é o Romulano, e aí o Jeffrey Combs é o Andoriano.
Isso. Bom. Isso, é o trilogia do Aenar lá, não é isso?
É isso aí.
O Scott Heaven, que fez o Virak Kara lá, que era o terceiro, né, conversou com a Dax. Esse eu achei um pouquinho over, mas acho que, assim, dentro do que era possível ali na interação com a Dax, convenceu. E ele tem a trilha que eu mais gosto, né? Ele trabalhou como recorrente em Barras no Baile, na sexta temporada.
No Baile.
Nossa Senhora!
Ele fez o papel de um agente de condicional, né? O Sr. Carter lá, que, enfim, ajuda a soltar o namorado lá da Valerie. Ele fez uns 3 ou 4 episódios, eu lembro. Então, assim, de forma geral, dos extras, era isso. Mas deixa eu colocar uma trivia aqui para vocês. Se a gente for considerar aqui o que estava acontecendo aqui em Deep Space Nine na época, esse episódio foi exibido em 13 de maio, ou seja, né, a data da última revisão de roteiro dele foi pelo menos um mês antes, né, em abril ali. Se você pegar o roteiro em si, a data lá é 1º de abril, né, de 96, a data da última edição, né, mas sempre eles colocam uma coisinha depois e tal. Mas tudo indica que depois do episódio For the Cause, a Nana Visitor tinha comunicado aos produtores que ela estava grávida. E aí, a gente tem que considerar que esse episódio que a gente está falando aqui nesse podcast, o To the Death, ele foi filmado depois do próximo episódio que a gente vai ver, que é The Quickening. Então, na verdade, a ordem de exibição foi inversa. E por que que eu estou falando isso? Porque se a gente for considerar o que a gente viu lá em For the Cause, são as últimas cenas físicas da Nana na série, nessa quarta temporada. Ali ela jogou Springbow, ela tomou um tiro lá do Eddington, caiu no chão, sem precisar de dublê. E a partir do The Quickening, e nesse aqui, ela já não tem mais cenas físicas. E se a gente for perceber bem, a barriga dela tá sempre tampada, ou tá sempre atrás de alguma mesa, ou de algum console. No próximo episódio a gente vai ver ela lá no Explorador, sempre atrás lá do console. Ou então no começo ela tá com o braço sempre cruzado na frente da barriga, no The Quickening. Nesse aqui, a mesma coisa, a cena que aparece, ela tá ferida no braço e ela tá tipo com o braço cruzado na frente da barriga. Se vocês pegarem e perceberem, vocês conseguem ver já que a cintura dela já não tá mais tão fina, se vocês virem ela de lado, assim. Então, assim, provavelmente aqui ela já tinha informado os produtores que tava grávida, quer dizer, ela já devia estar no 3º pro 4º mês de gravidez, né, porque o Django nasceu em setembro de 96, então, quer dizer, já não tava dando mais para disfarçar muito, né. Tanto que depois a gente vai ver lá em Body Parts enfim, né, uma solução para inserir a gravidez dela na série.
Mas em Body Parts eles resolvem o problema, aí não precisa mais ficar escondendo, né?
Então, e bate com o que tem no Companion, né? Se você lê no Companion, eles falam que um pouco antes do Body Parts é que ela informou que ela estava grávida. Então, se for considerar umas 2 semanas antes da exibição, né, entre um episódio e outro, e ali na parte de escrita dá mais ou menos um mês de diferença... Deve ter sido isso mesmo. Então aqui, provavelmente, os produtores e o resto da série, aqui nesse episódio, antes em The Quickening também, já sabiam que a Nana estava grávida. Então, achei interessante isso. Porque, assim, em momento algum a gente consegue perceber, assim, só olhando a Nana. Tem que ter um olhar um pouco mais, um pouco mais clínico, né? Nesse caso. E a última trivia, Mari, é sobre os iconianos, né? A gente já comentou aí que eles foram mostrados inicialmente lá no... No 11º episódio da apócrifa 2ª temporada da Nova Geração, né, no episódio Contágio. Inclusive, o Castanha deve gostar desse episódio porque tem uma referência ao USS Yamato, que é a nave gêmea da Enterprise, que também é destruída lá.
É destruída. Esse episódio, o LaForge, ele usa a tática da informática. Desliga tudo e religa para eliminar os vírus. é o dispositivo de trama desse episódio. Isso. Pra resolver.
E aí, assim, não é grande coisa esse episódio, mas é um dos poucos que se salva nessa apócrifa segunda temporada, né? Da nova geração.
É, em live action não teve mais os portais, não se recuperou mais, eu acho.
É, só aqui, né?
Eu lembro que, acho que na primeira temporada de Discovery, primeira ou segunda, que tinha uma teoria, assim, agora não lembro quem bolou a teoria, ou se apareceu na minha frente em algum vídeo no YouTube, eu vi pessoa tentava conectar a coisa do salto, lá dos esporos e tal, com a coisa dos portais, que tinha alguma relação entre os iconianos e essa coisa do salto, a tecnologia tinha algo a ver. Mas foi só uma teoria de fãs que não foi aproveitada. Inclusive, falaria do retorno dos iconianos para a jornada. Seria curioso, inclusive, né, por causa das épocas, como fazer de fato. Mas aí, a última vez que eu ouvi falar foi isso. Tem material de livro. Eu sei que tem boa meia dúzia de livros. Assim, né?
Uhum.
Acho que tem um livro de cada série que era publicada na época.
Sim.
Aí um mega crossover dos livros da Pocket Books.
Eu tenho aqui.
Da minha parte era isso, Mari.
Tem mais alguma coisa, Castanha, que você quer falar sobre esse episódio? Que a gente
não comentou? Acho que é um episódio sólido, bem dirigido, bem atuado. É interessante em termos de construção de mundo. Eu só acho que não tem aquele final poderoso para a gente tornar assim, ele memorável. Tem um outro problema de trama, tem uma outra coisa que poderia ter sido feito diferente, especialmente o final. É meio que a gente aceita o que tem de bom e o que tem de ruim não é tão ruim assim, e a gente acaba gostando, entendeu? Então, desde que eu vi, eu lembro que eu sempre gostei, nunca tive problemas com ele, nada grave. A sensação é a mesma. Inclusive, eu acho que o tratamento de radar desse episódio é bastante bom. É bastante bem arrematado, né? De modo geral, ouvindo o restante da série, tipo, fizeram bobagem aqui, tiveram que desfazer, refazer. Não, a impressão que tinha é que eles tinham noção, uma boa noção do que era o domínio e o que fazer. E é interessante demorar tanto para eles soltarem o material dos Vortas também, né? Uma outra curiosidade. E aqui com o seu intérprete mais célebre, na pessoa do Jeff Combs, como Wayum. Bom episódio.
Muito bom. Então vamos para as notas. Ale, quantas estrelas para To the Death?
3,5 estrelas para To the Death.
E você, Castanha?
Eu vou de 3.
Eu também sigo contigo com 3 estrelas. Eu acho que foi bem interessante essa construção que eles fizeram aqui, dos Vortas e dos Genradares, a diferença com relação à frota, à federação, todas as coisas que estão ligadas, que vieram de outros episódios e que irão ter consequências em episódios futuros. Eu acho que o episódio é bacana, mas o que me tira um pouco, assim, é aquela questão da missão, por que esses renegados são renegados, o portal era uma coisa super importante e não parece ser tratado com a importância que ele tinha que dar ali, por parte dos fundadores. Mas, enfim, acaba não sendo um episódio perfeito, mas ele tem seu mérito aqui. É um episódio interessante. Muito bem, então fechamos mais um episódio. Temos 3 para o final da temporada, dessa 4ª temporada. E a gente volta daqui 15 dias para conversar com vocês sobre o The Kickening, que é um episódio que faz muito tempo que eu não assisto, mas a ideia que eu tenho dele ali é que era um episódio bem interessante, bem focado no Bashir. Então, Ale, obrigada pela participação, pelo bate-papo.
Valeu, até a próxima.
Castanha, sempre um prazer aqui a gente estar conversando sobre Deep Space Nine.
Prazer sempre meu. Até a próxima, pessoal. A gente se vê.
E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB, na página do YouTube. Aproveita e se inscreva lá no canal do YouTube. Assim você pode ficar sabendo dos outros vídeos e dos programas ao vivo que a gente está sempre fazendo. E aí a gente se vê daqui 15 dias. Até lá!